temática. O que acontece é assunto.
Agora são 9 horas com 26 minutos. A temperatura segue em 19 graus em Lagoa Vermelha. Eu já havia anunciado e elas estão conosco aqui no estúdio. É feriado, mas a gente aproveita esse feriado que tem bastante gente em casa para saber dessa novidade. Quando eu vi postagens nas redes sociais das pessoas que estavam participando, achei muito legal a ideia e aí a gente trouxe o pessoal aqui para contar. No final de semana que passou, a paróquia São Paulo Apóstolo promoveu a renovação das promessas batismais com os catequizandos da primeira Eucaristia. É uma novidade, porque eu já falava para elas aqui no meu tempo, não tinha. E eu achei muito legal que isso comece a acontecer a partir de agora. E nós vamos conhecer um pouco mais desta inovação. Deixa eu cumprimentar as nossas convidadas de hoje, membro da coordenação da Catequese da Paróquia São Paulo, Marili Teixeira. Mais uma vez, é um prazer conversar contigo. Bom dia!
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes. Para nós é muito especial também estarmos aqui para falar um pouco de catequese.
De coisa boa. Vera Lúcia Guadagnin também é membro da coordenação da Catequese da Paróquia São Paulo. Vera, bom dia.
Bom dia, Rudimar. E bom dia a toda a audiência da Rádio Cacique, a nossa Rádio Cacique.
É verdade. E também, além de catequista, é mãe de catequizando. Daniela Almeida, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, queridos ouvintes.
Que coisa boa receber vocês aqui nesta manhã, para que a gente possa levar essas informações para os nossos ouvintes. Eu sempre digo, no feriado é bom, porque tem muito mais gente em casa nos acompanhando. O pessoal que trabalha no dia a dia, às vezes, não consegue acompanhar toda a programação. Hoje o pessoal está por casa. Me conte, Marili, o que é, Marili, essa renovação das promessas de batismo que estão acontecendo e que aconteceram nesse último final de semana com os catequizandos da primeira Eucaristia? Como é que surgiu aí esta novidade, eu diria?
Rudimar, é assim, a renovação das promessas do batismo são feitas em todos os sacramentos, tanto de Eucaristia quanto de Crisma, mas no, na mesma celebração.
Sim.
Que é aquelas perguntas sobre se renuncia e crê, né, em Deus, Pai Todo-Poderoso. E neste ano, o padre Lindomar nos trouxe essa novidade de a gente separar essa celebração do sacramento da Eucaristia e trazer os padrinhos de batismo para fazer uma renovação com a família toda. Uma celebração especial só com esse intuito de trazer de volta as crianças para receber a água na cabeça, para receber a bênção de novo junto com os padrinhos de batismo. E a gente acredita que foi muito, muito especial e que as pessoas, as famílias gostaram.
Que legal. E aí os catequizandos da primeira Eucaristia voltam como se fosse um novo batismo com os padrinhos que batizaram quando eram bebês.
Isso mesmo. Até na homilia do padre ele falou, quando vieram para o batismo, vieram com um pacotinho no colo.
É verdade.
3, 4 quilos a criança tinha. E agora voltaram com um pacotão, já caminhando, já querendo ser cristãos, né? Querendo continuar. Então, isso foi muito importante.
E sabe, Vera, fazendo uma retrospectiva, cada um faz uma retrospectiva da sua vida. Do batismo, ninguém lembra. É os pais e é os padrinhos. A criança é muito pequena. Não tem como lembrar. Que bonito esse momento. E com que objetivo, como é que, como catequista já há bastante tempo, Vera, como é que você vê esse momento especial?
Eu vejo esse momento muito especial e bem específico, porque é como agora foi falado, foi comentado. A criança é um bebezinho, ela não tem razão, a razão dela ainda não está desenvolvida.
A decisão foi dos pais, né?
Exato. Aí, quem é que decide por ela? São os pais que escolhem batizá-la dentro da igreja da fé que professam. E os padrinhos que ajudam nesta fé. Estão todos ali envolvidos e eles fazem o papel da criança naquele momento, dizendo sim, queremos que essa criança receba o batismo. Depois, neste outro momento, que é a renovação das promessas, é ela, com consciência, com razão, que vai responder que ela quer essa fé que ela professa, que é a nossa fé católica. Daí, e como a Mari falou, nós temos especificamente a oração do credo ou do creio.
Do creio.
Que ali concentra toda a doutrina católica, a nossa doutrina, na qual nós acreditamos que nós temos fé.
Você sabe agora, você falou da oração do creio, como essa oração ela é cativante. Ela é grande, extensa, se tu for ver. Eu tenho duas filhas. A Ana, que vai fazer 17, que já é uma quase adulta. E a Lorena, que fez 10. Tanto a Ana, desde pequena, da catequese, e a Lorena agora, elas adoram rezar o creio. Elas aprenderam o creio, sabem decorar o creio. E como as crianças gostam dessa oração, que diz tudo, né, Vera?
Tudo. Diz absolutamente tudo. Porque se você pegar cada frase e for fazer um estudo dela, dá quase um livro.
Dá quase um livro.
Porque é a doutrina nossa.
É verdade, tá, é verdade. E como é que aconteceu esse momento de renovação do batismo? Foi utilizada a pia batismal? Foi utilizada a água na fronte do catequizando agora? Como é que foi, Vera?
Bem, inicialmente, o primeiro rito foi esse. O creio e o renuncio. Da oração do credo.
Uhum.
A segunda parte, o segundo rito, foi justamente esse. O padre chamou cada catequizando pelo nome, veio até em frente a uma fonte onde corria uma água e foi de novo feito como se fosse uma lembrança, novamente o batismo. É só uma lembrança daquele batismo. O padre derramou água, literalmente, falando assim, realmente.
Uhum.
A criança baixava a cabecinha e ela... E recebia aquela água na cabeça, caía na fronte, e depois ela renovou seu batismo, então.
E o padrinho junto?
Os padrinhos junto, segurando a vela.
Sim.
A vela, que é a vela que é acesa da chama do Círio Pascal.
E existe...
Que significa a ressurreição de Cristo.
Verdade. E existem casos que depois do batizado, às vezes o padrinho e o afilhado acabam até se distanciando, não convivem tanto em algumas situações. E essa é uma forma de reaproximação, né, Vera?
E foi. Foi muito lindo. Foi um momento bem especial.
Que coisa boa.
Foi muito especial.
Daniela, eu quero te perguntar duas coisas de dois pontos de vista. Como catequista, como é que você viu a receptividade? Como é que os catequizandos receberam essa novidade? Como é que você viu isso?
Nossa, eu vi eles muito felizes, ansiosos. Eles estavam muito ansiosos para saber como que seria. Até me perguntavam, é como a gente foi batizado? Eu disse, é uma ensinação, né? Do que vocês passaram quando vocês eram pacotinhos pequenininhos, né? Bebezinhos. Então, eu vi, assim, a receptividade muito grande deles e dos pais dos meus catequizandos também em se informar, em saber bem certo como que seria, sabe? Então, e eu como mãe também,
essa
sabe?
Era outra pergunta. Como mãe, como é que você recebeu um novo batizado, uma renovação do batizado pro teu filho?
Assim, ó, muito emocionante, muito bonito. Relembrou nós de tudo que nós confirmamos lá atrás, do que nós nos dispomos a fazer pelos filhos, os padrinhos se disporam a fazer. Então, foi uma celebração de renovação e de lembrar o compromisso que eles têm, né, em colocar os catequizandos no caminho de Deus e nós, pais, seguir também com esse mesmo intuito, né, de seguir na igreja, de seguir no caminho certo, né. Então, eu achei, assim, ó, essa nova... ideia do padre, como diz a Marili, que ele já fazia isso, né? Foi muito agregante para nós, tanto para a igreja, quanto para os pais e para os padrinhos, né? Que eles viram novamente que eles estão ali para ajudar eles a caminharem junto, né? A saber que eles têm um segundo pai, como diz o padre, e uma segunda mãe,
é verdade,
né? Então, foi muito lindo mesmo. Eu, como mãe, me emocionei muito vendo meu filho lá, recebendo novamente esse sacramento. E os padrinhos do meu filho também ficaram muito emocionados, gostaram muito também.
Porque já se passaram lá, o quê? 10 anos, né?
Mais
ou menos nessa fase. 10, 11 anos, né?
Isso aí. Então, assim, ó, é muito bom a catequese. A gente pede muito que os pais continuem colocando seus filhos na catequese, tá? E eu como mãe, agora eu vou falar, eu assim, ó, a gente não, acho eu, não sei se a gente falha também ou não, mas a gente não deve perguntar para os filhos se eles querem fazer a catequese.
Com certeza, eles têm que fazer.
A gente tem que dizer, vocês vão fazer a catequese, explicar o porquê que eles têm que fazer a catequese. Não é obrigar também, também
sim.
Acho que não é o caminho. Mas sim conversar e explicar o motivo, para na frente a gente ter... como explicar para eles tudo isso. E para a gente saber que fez o certo, para colher os bons frutos, né? Porque depois eles crescem e vai faltar essa etapa na vida deles, né?
Com certeza. E então... agora você percebe que tudo que vocês ensinam durante a catequese preparatória para a primeira Eucaristia, com esse momento de renovação das promessas do batismo, eles vão com um significado muito maior para receber a primeira Eucaristia, não é mesmo?
Muito maior. E assim, ó, essa fase, assim, eles estão cheios de pergunta, eles são cheios de ideias também, agregando todo o conhecimento. Eles são muito comunicativos, participativos. Eu vejo assim que lá em abril, quando começou, eles eram todos tímidos, todos quietinhos, né? Um pouco falavam, participavam. E no decorrer da catequese, eles se soltaram, eles perguntavam, eles traziam perguntas, eles levavam a resposta. Algumas vezes, se a gente não sabe, a gente vai buscar, porque nem tudo que eles perguntam a gente sabe pois na é, hora, né?
É verdade.
Porque eles têm muita criatividade, assim, é muito bom, sabe? E para mim é muito gratificante saber que eles perguntam e que eles participam. Então, quer dizer que eu estou conseguindo chamar a turma para o meu propósito.
Que coisa então... boa. Olha só, nós temos uma mãe aqui, aparece a foto dela, mas não tem o nome, apenas o final do WhatsApp, que é o 8965. Ela diz o seguinte: bom dia, o meu filho fez a renovação do batismo, foi muito lindo, especial e emocionante. Parabéns às catequistas e aos padres, que Deus abençoe a todos. Então, se ela quiser colocar o nome aqui, a gente já registra com o nome dela. Que bom ter esse retorno. Aí a gente vê que não é só o sentimento da catequista, o sentimento do padre, o sentimento de quem organizou. É o retorno do que se tem como objetivo, né, Mari?
Sim, sim, Rudimar. É bem isso que você falou. A gente, nós nos emocionamos. Nós teve momento que a gente chorou naquela renovação, porque para nós era uma coisa nova. E a gente via isso no rosto das famílias, das mães, principalmente as mães, os pais que são pais e mães, né? Porque a gente tem catequizandos que é o pai que assume esse papel, sim, que fica com a guarda. E a gente viu o quanto eles gostaram. E durante toda a celebração, ela foi emocionante, porque após a comunhão, eles não comungaram porque a primeira comunhão deles vai ser no domingo, dia 19, né? Uhum. Mas depois da comunhão dos familiares, teve o momento do escapulário, teve o momento do terço, foi muito bonito, foi muito significativo. E ali também emocionou muito, tinha muita gente chorando em dar o abraço, em receber o terço, entregar para o seu filho, dar o abraço. O significado do escapulário que foi colocado no pescocinho de cada um deles foi explicado por quê, né, Vera? E aí, nossa, toda a celebração foi muito especial e muito emocionante. Para você ter ideia, durou 2 horas. 2 horas. Claro, alguém provavelmente vai dizer que foi muito comprida.
Que foi cansativo.
Mas a grande maioria não, nem sentiu passar.
Porque viveu o momento com intensidade e não percebe o tempo,
sim,
passar.
Nós tivemos 2 celebrações, umas 2 horas, que foi até as 4, e depois das 5 às 7. E foi muito especial, muito emocionante.
Simone Gouveia, o nome da mãe que mandou aqui a mensagem.
Um abraço para ela.
Vera, todos os catequizandos da primeira Eucaristia fizeram agora, fizeram a renovação, e agora o próximo passo é a primeira Eucaristia de todos, daí?
Exatamente. Todos aqueles que fizeram o ano inteiro a segunda etapa da Eucaristia fizeram a renovação das promessas do batismo, com a participação da família e dos padrinhos. Aberto para a comunidade, porque a igreja estava aberta. Quem quisesse participar, poderia. Envolveu todos.
Muito bem. João Carlos Veloso Leal de Lima. Não, João Carlos Veloso de Lima. Pergunta: com quantos anos pode fazer a catequese?
9 anos completos até junho. Começa a catequese, porque a gente faz as inscrições na primeira quinzena de março.
Uhum.
E a partir dali a gente já começa o processo dos encontros. Então, tem que ter 9 anos até junho, no máximo até junho.
Para a primeira Eucaristia,
Para entrar. Para entrar na catequese. Como pré-Eucaristia.
Pré-Eucaristia. Porque depois é um processo. Tem isso. A pré-Eucaristia, a Eucaristia, a pré-Crisma, a Crisma.
Isso.
Depois que já está ali dentro, são isso. 4 etapas, né?
4 etapas, 4 anos de catequese.
Muito bem. Já nesse ano de 2023, se encaminhando quase que para o final, né?
Sim.
Agora já tem a catequese daqui uns dias, já vão se despedindo dessa etapa e já vai dando saudade. Mas tem outra etapa para começar.
Sim, verdade.
Sim. Nós estamos encerrando os encontros. As missas, a gente sempre diz para as famílias que não tem encerramento, todo segundo sábado é a missa da catequese. Você não pode vir noutras missas, mas que participem dessa. E agora a gente entra em férias dos encontros, né? Uhum. Até porque entra em férias de escola, ah, tudo. Sim. E aí para, eles vão aproveitar, brincar, e mesmo assim a gente pede que rezem com a família, que a família esteja sempre junto. Então, encerramos agora no dia 19 com a primeira comunhão de mais de 60 crianças. E aí depois, em março, início de março, a gente volta. A gente volta com inscrições, reinscrições, e inscrições novas com as crianças que fizerem 9 anos.
Muito bem. O James diz o seguinte: bom dia, Rudy e entrevistadas. Parabéns. De quem foi a iniciativa? Estamos ouvindo a entrevista, eu e a Beth, e estamos muito emocionados. A iniciativa foi do padre.
O padre Lindomar, né? O padre Lindomar. Ele veio, ele sentou conosco, ele contou das experiências dele e nos perguntou o que, que a gente achava, se a gente podia fazer. E a gente encarou junto com ele, era uma novidade, sim, a gente não sabia se daria certo ou não. Construímos uma fontezinha, a princípio precária, para o próximo ano a gente quer fazer uma fonte...
Mais bonitinha?
Mais bonita, mais visível.
O importante é a simbologia do momento, né?
Mas um abraço para o James, para toda a família, estão sempre junto conosco, e dizer que foi do padre Lindomar. E o padre Elisandro foi muito importante também junto conosco nesse ano.
Muito bem. Vera, alguma orientação para os catequizandos, para as famílias, a partir desse momento importante que foi a renovação das promessas batismais?
Bem, o compromisso é esse, continuarmos vindo para a igreja, participando das missas, especialmente no segundo sábado, que é a missa específica da catequese. Então, não esquecer que até o ano que vem, nós temos a nossa missa, e que os pais venham participar junto com seus filhos nas missas. Isso é muito importante. E eu acredito que depois deste momento, onde tivemos a renovação das promessas do batismo, que ficou marcado isso. E as pessoas, não é só a emoção do momento, foi uma marca indelével na mente e no coração das pessoas. Eu tenho certeza que elas vão continuar vindo para a igreja, porque é uma forma de entender como é que é a nossa igreja, como acontece a nossa igreja. A nossa igreja acontece a partir das missas. Após as missas, tem a nossa missão. Então, os pais entenderam e tenho certeza que a comunidade vai continuar vindo nas missas e participando.
Com certeza. Daniela, através de ti, parabéns a todas as catequistas, de todos os grupos, porque são vários, né? Várias turmas. Parabéns a todas as catequistas pelo trabalho legal que vocês estão fazendo.
E é muito emocionante que nem no dia da renovação do batismo, o que a gente sente, a gente presencia, a gente sente lá no coração da gente aquele momento. Então, acredito que todos que estavam lá conseguiram sentir a presença de Deus lá na hora, e tenho certeza que isso vai cada vez mais incentivando eles a estarem cada vez mais junto da igreja. É o que a gente mais quer que aconteça, né?
Com certeza.
E agradeço todos os pais, tá, que confiam no nosso trabalho, principalmente aos pais dos meus catequizandos, tá, que confiam não só deste ano, mas dos anos anteriores. Eu levo cada um dentro do meu coração, tá, todos desde os anos anteriores. Então, um grande abraço e espero sempre ver o rostinho deles na missa dos sábados, né? Dos segundos sábados, que é o sábado da catequese. E é muito gratificante eles darem essa responsabilidade para a gente. Mas junto, eles também têm que seguir esse mesmo trabalho de casa, né? Então, é uma união, né, entre a igreja e a família.
Com certeza. Mari, contem sempre conosco para divulgar o trabalho de vocês. São sempre bem-vindas aqui.
Ah, sim. Muito obrigada, Rudimar. Muito obrigada, Rádio Cacique. E a gente gostaria, porque o padre nos pediu,
sim,
que pedisse mais catequistas. Então, opa, quem tem vontade de ser catequista, que venha, deixe nome e telefone na secretaria, que para o ano que vem a gente precisa sempre mais, de mais gente, para não fazer turmas grandes, né, Rudimar? Porque aí fica mais fácil de trabalhar. Esse ano tivemos turmas com mais de 20, mas o bom é 12, 13 cada turma, então nós precisamos de muitas catequistas. E a igreja está sempre aberta para chamar os católicos a essa responsabilidade.
E é um trabalho voluntário muito prazeroso.
É, verdade. É muito prazeroso, é voluntário, temos responsabilidades porque temos crianças nas nossas mãos, mas a gente, com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue levar Jesus para eles e fazer com que eles se apaixonem por Jesus e voltem a trabalhar na igreja, porque a igreja é de todos nós, né?
Com certeza. Bom feriado para vocês.
Obrigada, Rutibar, para vocês também.
Muito bem. Quero finalizar dizendo um abraço a essas pessoas especiais que renovam o Espírito Santo no coração das nossas crianças. Quem mandou aqui foi o Emílio. E também temos outra mensagem aqui. Bom dia, Rudimar. Eu, como esposo da Daniela, que está aí hoje, queria parabenizar ela e toda a equipe da igreja. Foi linda a confirmação do batismo e emocionante. Parabéns pelo empenho de todos. É o Márcio Barros. Então, finalizo então com a mensagem desses nossos ouvintes. Vamos para o intervalo e a gente volta já.
Financiamento habitacional pelo Minha Casa Minha Vida é